Estamos apresentando Abrace Uma Carreira, o programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional.
Tudo de bom para você, obrigado pela sua sintonia. Rádio USP, www.usp.br. O programa Abrace Uma Carreira hoje com a professora socióloga Eva Blay. Professora, chegando à pergunta da Maria Helena Martins, ela tem 16 anos, ela quer saber a diferença de ser formada em sociologia ou em ciências humanas. Ela não sabe.
Bom, a sociologia é uma das ciências humanas. Quando estamos falando em ciências humanas, estamos falando, por exemplo, em história, geografia, sociologia, antropologia. São todas as ciências que estão envolvidas com o ser humano. Não as biológicas. As biológicas não entram nessa divisão. Agora, a sociologia é mais específica, como eu disse já no começo, né? Você está se preocupando com as relações sociais.
Uhum. Quanto tempo leva o aluno para se formar na graduação, professora?
Aqui na USP, 4 anos.
4 anos. A grade curricular é o quê? Mas o que, que o aluno vai conviver durante esse tempo?
É flexível. Bom, ele vai ter alguns cursos teóricos de sociologia, que é bem importante, né? Você conhecer todo o desenvolvimento teórico daquilo que hoje nós estamos pensando, mas também ele vai ter aulas de outras matérias. Ele pode montar a grade dele.
Pode montar, né? O José Henrique Dias, 16 anos, também está terminando o ensino médio, e ele pergunta se o estudante de sociologia precisa realmente ter gosto pela política.
Ah, essa é uma pergunta bem difícil, viu? Gosto pela política, não sei o que, que é isso, né? Eu sou uma pessoa muito política. Eu não consigo pensar as coisas que não seja de uma maneira política. Mas o que, que é para mim política? Política é você, não é uma carreira política. Política é você entender os conflitos. Por exemplo, a população negra no Brasil. Por que, que a população negra só agora está se tornando protagonista? Por que, que só agora, nos últimos anos, nós estamos começando a pensar que a população negra é discriminada? Quer dizer, isso é política. Não tem como você separar. Ele talvez esteja confundindo política com você participar de um partido político. Aí eu acho que é uma questão de vocação, sim. Mas se ele não tiver essa vocação, eu acho que o fato de você viver numa sociedade e entender essa sociedade, você já está fazendo política.
Sabe, professora, recentemente teve uma conversa até de toda a sociedade, né, de São Paulo, sobre essas pessoas que vivem na rua, né? Que são pessoas que às vezes têm um problema psiquiátrico, são pessoas que às vezes são abandonadas pela família, tiveram uma crise e ninguém sabia o que fazer, tanto que entrou aí a prefeitura querendo tirar aquelas barracas, né? Tiraria a barraca deles, dessas pessoas de rua, e deixaria com os cobertores e tal. No dia seguinte, ali ao pátio do colégio, amanheceu com todos os cobertores lá como uma forma de protesto. Queria que a senhora comentasse sobre esses moradores de rua, né? Que é um foco até de pesquisa, né? Para sociólogos.
É, mas não é exatamente a minha área, porque eu acho que nós estamos vivendo agora um momento excepcional, com 11 milhões de desempregados. Então, a população de rua aumentou demais. Enquanto nós não retomarmos o crescimento econômico, nós não vamos resolver este problema. Agora, você pode amenizar. O prefeito está fazendo isso, várias entidades estão fazendo isso. Mas eu acho que o problema é de fundo, é um problema econômico mesmo, tirando esses casos psicológicos. Aí no mundo todo você vai encontrar morador de rua, né? Agora, isso pode me levar a uma outra questão, que é uma das últimas pesquisas que eu fiz, que é bem longa, é sobre os judeus, que é a minha raiz. E era uma coisa que eu sempre me preocupei com a mulher, com a habitação, mas no fundo eu sempre tive essa vontade de entender um pouco mais a minha raiz, porque todos nós temos uma raiz, né? É, e aí eu inventei, né, de fazer uma pesquisa que foi história oral. Eu comecei a... Aí foi toda uma metodologia bem importante para não cair de fazer pesquisa entrevistando só os grandes nomes, ou só os ricos, ou só os pobres, ou não sei o quê. Então, eu fiz essa pesquisa, levou mais de 10 anos. E depois eu publiquei um livro que foi o meu último livro, que se chama O Brasil como Destino. Esse título é bem simbólico, porque mostra os judeus que vieram viver no Brasil. E foi surpreendente a pesquisa. É, eu descobri coisas que eu não imaginava. Então, você descobre como os judeus aqui constituem não um grupo homogêneo, mas um grupo heterogêneo, que tem alguns aspectos comuns entre si, e que tem um vínculo que é supranacional, não é um vínculo de fronteira física, mas é um vínculo que ultrapassa fronteiras, ultrapassa a religião. Interessante, eu encontrei muitos judeus que absolutamente não eram ligados à religião judaica. Ah, mas tinha tudo, espírita, iorubá, tudo que você quiser. Uma mistura assim, tão brasileira, né? É, a língua, não, todos, engraçado. Eu botei como pesquisadores pessoas que sabiam falar ídis, porque eu imaginava que alguns entrevistados iriam falar ídis. Nenhum. Todos eles fizeram questão de falar português.
A professora fala?
Eu entendo. Eu entendo bem. É, eu gosto muito da música ídis, que eu espero que a nossa rádio aqui arranje algumas músicas ídis, porque faz parte, né, do cancioneiro internacional, não pode deixar isso de lado. E agora, então, está tendo um revival dessa música e dessa língua. É interessante. E depois... sabe, o número de judeus no Brasil é tão pequeno, mas o preconceito contra os judeus é muito grande. Então, se eu te pergunto quantos judeus existem no Brasil, e eu responder que não chega a 100 mil, não chega a 100 mil, fazem essa cara de espanto, porque vocês acham que são milhões e milhões. Não são. É que nós nos destacamos por várias razões. Uma delas é o preconceito. Há um preconceito, sim. Quer dizer, os que não são judeus acham que os judeus são muito ricos, ou que se ajudam entre si, ou que fazem alguns negócios e não sei o quê. Uma das coisas que eu descobri na minha pesquisa foi que há pobres, há judeus muito pobres. Aí um colega meu, muito bravo, dizia, que? Como assim, judeu pobre? Eu falei, ué, tem. Ele disse, ah, o que você está entendendo por pobre? Eu falei, pobre é quem não tem o que comer. Isso é pobre.
E você encontrou judeu que não tinha o que comer?
Minha filha, não só encontrei, como tem uma associação chamada Teniad, que dá comida para os judeus que não têm o que comer. Porque tem muita gente, ou está desempregado, ou ficou doente, ou perderam tudo que tinham. Às vezes, eles têm uma casa ou um apartamento, não têm dinheiro para pagar o condomínio, não têm dinheiro para pagar o aluguel, ou são pessoas muito doentes. Então, existe mesmo uma sociedade... Essa sociedade, todo mundo contribui, quem quer, né? E eles dão a comida. Então, você vai lá, tem um restaurante. Eu fui lá para ver. tem o restaurante, sim. E as pessoas que dão... Não, aí tem os cozinheiros, tem as bancadas, mas tem pessoas voluntárias que levam a comida para alguns que nem podem se locomover. Ou levam até em casa da pessoa. É muito bonito esse trabalho. Você vai dizer que isso é solidariedade? É solidariedade. Mas não é fechado. Por quê? É claro que você não pode dar comida para todo mundo. Mas você pode ajudar creche, você pode ajudar com agasalho, você pode ajudar com educação. Nossa, nós temos associações como a Unibis que faz profissionalização de todo mundo. Quem quiser. Então... Mas isso tudo acabou entrando uma parte no livro, né? Mas no livro são mais as histórias de vida das pessoas e as fotografias. É um livro muito lindo, praticamente está esgotado, foi editado pela Unesp e eu tenho muito orgulho dele, sabe? Eu acho que ele é muito fiel, como aquele das Vilas Operárias, foi muito fiel. No tempo das Vilas Operárias, uma vez, uma menina da Faculdade de Arquitetura foi fazer entrevista com uma das moradoras e ela disse assim, não precisa fazer entrevista comigo não, vai ler o livro da Eva. Isso uma moradora. E agora a mesma coisa acontece com esse livro sobre os judeus, porque as pessoas me telefonam ou mandam um e-mail... Assim, eu descobri meu avô, eu descobri meu tio. É uma coisa muito linda, né? Aí o livro já foi para a Itália, já foi para a França, já foi em português. Ele não foi traduzido. Mas aí tem uma ramificação de uma história que não pode se perder, porque nós construímos o Brasil. Nós não viemos aqui de passeio, a gente veio para ficar. Eu já tenho a terceira geração aqui. Minhas netas estão aqui. Então foram meus pais, fui eu, e meus filhos e agora minhas netas. Quatro, né? Se a gente quer conhecer o Brasil, você tem que conhecer os judeus, os negros, os italianos, os portugueses, enfim, todas as comunidades, sem preconceito.
É difícil esse sem preconceito, hein, professora? Mas, professora, muito bacana a sua carreira de sociólogo, as suas pesquisas, né? É sempre em campo, né? Lembra muito um jornalista, né? Indo a campo e verificar aquilo ali na flor da pele, né? Professora, que dica você dá, que conselho você dá para quem quer fazer sociologia? Esse jovem que quer entrar na USP e quer mergulhar nessa carreira.
Não dou conselho nenhum.
Ótimo.
Eu não sou conselheira, eu não posso absolutamente. Já várias pessoas mandam seus filhos conversar comigo, eu posso conversar, mas dar conselho, jamais.
Quem quer entrar na USP e fazer sociologia, entra e
leia,
faça.
Leia
meus livros.
Leia, não só os meus, leia, tem tantas revistas, artigos, não precisa começar com coisas muito, muito complexas. Tem que ler jornal todo dia. Isso é fundamental, sabe? Saber o que acontece neste país e nos outros. Ler jornal é um bom caminho para a sociologia, para você entender as coisas que se passam. E aí... Vai vendo os livros, entra nas bibliotecas, na internet. Agora tem tantos livros que estão... Meus livros mesmo, alguns estão... Eu disponibilizei. Eu tenho um livro que se chama Feminismos e Masculinidades. Está na internet. Botei o livro inteirinho, nunca vendi. As pessoas que ilustraram doaram. E eu achei que tinha mais era que botar isso na internet. E tá aí para quem quiser.
Tá certo, professora. Super obrigada por você ter vindo. A gente vai encerrar o programa. Eu quero agradecer você que veio aqui hoje com sua super agenda, né? Nossa, que bom que você veio. Também quero agradecer a você, ouvinte, que está em casa, no trabalho, no carro. Também lembrando que você pode depois conferir no podcast da rádio, né? A Rádio USP, você tem o podcast, que é jornal.usp.br, Rádio Agência. O programa da professora Eva Bly estará lá para você ouvir e conferir e ouvir os conselhos que ela tem para você. Professora, muito obrigada. Eu quero agradecer aqui também a toda a equipe que faz parte do programa, né? Sonoplasta, radialista José Silvestre, ainda o Juarez Molinari, Beto Alves, Rocha Júnior, Benê Ribeiro, ainda a Rita Cobelhas, a Cida Bueno, Silvana Pires, Celso Filho e ao superintendente de comunicação social, professor Eugênio Butti. Professora, para a gente encerrar o programa de hoje, nós vamos ouvir uma pessoa que você adora muito, Marisa.
Ah, tá bom. Vamos ouvir o carinhoso com a Marisa.
Marisa Monte, gente. Um grande abraço. Até a próxima.
Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê. E os meus olhos ficam sorrindo e pelas ruas vão te seguindo, mas mesmo assim foges de mim. Ah, se tu soubesses como eu sou tão carinhoso e muito, muito que te quero, e como é sincero, meu amor, eu sei que tu não fugirias mais de mim. Vem, 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 vem sentir o calor dos lábios meus à procura dos teus. Vem matar essa paixão que me devora coração, e só assim então serei feliz, bem feliz, serei feliz, bem feliz, serei feliz, feliz.
Você ouviu pela Rádio USP FM. Abrace Uma Carreira, o programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional. Produção e apresentação, Miriam Ramos.